14 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 13 em Cabo Verde, são 15 horas em Angola e 16 em Moçambique e na África do Sul. Fez notícias da RDP África às 14 com Gael Castro.
Em Cabo Verde, o órgão que avalia a transparência das políticas orçamentais do governo entra em vigor no próximo ano. O Banco Africano para o Desenvolvimento aprovou 36 milhões de dólares para o programa Energia para Todos em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o ministro do Interior anuncia a criação de um novo partido para concorrer às legislativas. O primeiro-ministro de Cabo Verde garantiu hoje no Parlamento que o Conselho de Finanças Públicas, órgão independente que avalia a transparência e a consistência das políticas orçamentais, entra em vigor no próximo ano, na abertura do debate sobre a transparência como fator de desenvolvimento, tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV.
Alterações legais foram realizadas para preparar o sistema financeiro e fiscal de Cabo Verde para responder às novas exigências e compromissos internacionais, nomeadamente a revisão do Código Geral Tributário para permitir maior flexibilidade e eficácia no domínio do acesso e controle da informação financeira e bancária. Foi criado o Conselho de Finanças Públicas, órgão independente, que tem por missão proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, o cumprimento e a sustentabilidade da política orçamental, promovendo ao mesmo tempo a transparência de modo a contribuir para a qualidade da democracia, a qualidade das decisões de política económica e o reforço da credibilidade financeira do Estado.
No âmbito da transparência, prestação de contas e prevenção da corrupção, Ulisses Correia e Silva anunciou que a transferência de recursos públicos para as associações e ONGs vai doravante estar sujeita a um controle legal mais apertado.
O Governo vai legislar para melhorar a transparência e adotar o princípio de publicitação de transferências financeiras e patrimoniais efetuadas pelo Estado, pelo setor empresarial do Estado, pelos municípios, associações e ONGs. Todas as entidades públicas devem reger as suas relações financeiras e institucionais com as organizações da sociedade civil, com base na legalidade, objetividade, imparcialidade e transparência.
Ulisses Correia Silva lembrou que a boa governação é um ativo que distingue Cabo Verde no concerto das nações e que exige sentido de responsabilidade a todos os atores políticos. O Banco Africano para o Desenvolvimento aprovou 36 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de euros, para apoiar o programa Energia para Todos, uma iniciativa que deverá abranger também deslocados devido ao conflito armado em Cabo Delgado. O projeto, que deve ser implementado em coordenação com o Acnur, vai contribuir para o aumento do número de ligações residenciais à rede elétrica nacional e dos níveis de exportação da energia, bem como promover a melhoria da qualidade, indica uma nota conjunta distribuída à comunicação social. No total, o BAD e o Acnur esperam que internamente 49 mil pessoas beneficiem de novas ligações com este apoio. Durante a inauguração hoje das obras de renovação da fábrica de enchimento de garrafas de gás de cozinha da Galp, na cidade da Matola, província de Maputo, o presidente da Galp Moçambique, Paulo Varela, disse que as quebras no fornecimento de gás de cozinha no país serão uma coisa do passado como resultado dos investimentos da empresa na armazenagem e no engarrafamento.
Permite aumentar as reservas estratégicas do produto em Moçambique, garantindo assim que as rupturas de abastecimento que ocasionalmente afligem o país serão uma coisa do passado. A cadeia de abastecimento de gás doméstico é, desta forma, significativamente reforçada, garantindo maior robustez e garantindo uma disponibilidade permanente de produto.
O presidente da Galp Moçambique falava hoje durante a inauguração das obras de renovação da fábrica de enchimento de garrafas de gás de cozinha da Galp, na cidade da Matola, na província de Maputo. Os países africanos produtores de gás e de petróleo não pretendem, por enquanto, desistir destas energias fósseis. Dizem-se dispostos a participar na luta contra o aquecimento global, mesmo que sejam os que menos contribuem para o problema. Países como a Nigéria e Angola, os dois maiores produtores de petróleo da África subsaariana, acreditam que desistir do petróleo seria renunciar ao desenvolvimento e à luta contra a pobreza, apesar dos lucros desse setor não beneficiarem a população. João Costa Dias.
para países como a Nigéria, ricos em recursos naturais, mas ainda pobres em termos de energia, a transição não deve ocorrer às custas de energia confiável e acessível para a população, cidades e indústrias. A questão no acesso às verbas resultantes da exploração de energias fósseis esbarra, na realidade, numa injusta redistribuição das receitas do gás e do petróleo observada nos países produtores. Angola é apontado como um desses casos. O petróleo representa metade do produto interno bruto e 89% das exportações, mas mais de metade dos estimados 34 milhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia e a taxa de desemprego é de 31%. Moçambique conta para acelerar o seu crescimento com os enormes campos de gás natural descobertos no Oceano Índico, ao largo da sua costa norte. Porém, para o ativista ambiental moçambicano Daniel Ribeiro, citado pela France Presse, se olharmos para o modelo dos combustíveis fósseis em África, é muito claro que não contribuiu para o desenvolvimento, mas, pelo contrário, para aumentar a dívida e a corrupção. Outra questão prende-se com o financiamento. Em 2009, países do Norte prometeram aumentar a sua ajuda climática ao Sul para 100 milhões de dólares por ano a partir de 2020, mas a promessa ainda não foi cumprida. Por isso, a recente Cimeira Climática, a COP26, apelou aos países ricos para cumprirem a sua promessa.
Nigéria e Angola, os dois maiores produtores de petróleo da África subsaariana, acreditam que desistir do petróleo seria renunciar ao desenvolvimento e à luta contra a pobreza, apesar das receitas do setor não beneficiarem as suas populações. O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Boche Kandé, anunciou a criação do seu partido político para concorrer às eleições legislativas e ajudar a desenvolver o país. Boche Kandé avisou os apoiantes que será intransigente com qualquer tentativa de divisão étnica entre os guineenses. Boche Kandé foi ministro do Interior em vários governos da Guiné-Bissau, é deputado eleito nas listas do Partido da Renovação Social após o abandonar o PAIGC. Disse que assim que formalizar a criação do partido no Supremo Tribunal de Justiça, irá anunciar os nomes e ainda o pedido de adesão de pelo menos 5 outras formações políticas que pretendem juntar-se ao seu partido. Boche Kandé adiantou que até ao final desta semana será conhecido o nome do novo partido, cujo congresso será realizado em meados de dezembro para se preparar para as próximas eleições legislativas. Numa altura em que o diário estatal etíope relata que o primeiro-ministro está na linha da frente dos combates contra as forças rebeldes do Tigré, o vice-primeiro-ministro assume as rédeas dos assuntos governamentais e os atletas medalhados olímpicos anunciam que vão pegar nas armas, Lia Montes.
Haile Gebre Selassie, lendário atleta olímpico etíope, afirmou ter planos para se juntar aos militares na linha da frente. Também o corredor Faiz Alileza, que se tornou famoso por um gesto de protesto que fez nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, sobre a forma como o seu governo tratava então o povo Oromo, disse que se vai juntar à frente de batalha. Muitos outros etíopes conhecidos fizeram anúncios, como os de Abiy Ahmed, à medida que as forças dissidentes do Tigré dizem que estão a avançar em direção à capital, Addis Abeba. Quanto à mediação efetuada pelo enviado da União Africana, Olusegun Obasanjo, registrou fracos progressos. Já o enviado dos Estados Unidos para a região, Jeffrey Feltman, salienta que os esforços para terminar com a guerra estão prejudicados pelos desenvolvimentos alarmantes no terreno.
As forças rebeldes da Frente de Libertação do Povo do Tigré estão a avançar sobre a capital da Etiópia pela autoestrada número 2 que liga Mekele a Addis Abeba. As Nações Unidas declararam o dia 7 de julho como o dia oficial mundial para celebrar a língua Swahili. O anúncio foi feito esta terça-feira na sede da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É a primeira língua africana a ser reconhecida pela ONU e a ter o seu próprio dia de comemoração, segundo a Unesco. O Swahili é também a única língua africana oficialmente reconhecida pela União Africana. O Swahili é amplamente falado na África Oriental e em parte dos países da África Central e do Sul.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de Gael de Castro. Informação em permanência na internet em rtp.pt/rdpafrica.